Souza já fazendo a abertura dos trabalhos. E a gente segue aquele rito que é a leitura da ata da sessão anterior. Nós temos leituras de correspondências e projetos também. Depois, o uso na tribuna pelos vereadores. Primeira etapa é no pequeno expediente. Cada vereador fala por até 5 minutos. E depois teremos o grande expediente, quando os vereadores, cada orador na tribuna, pode falar até 10 minutos. A ordem do dia na sessão de hoje, que é o momento de discussão e votação de matérias em pauta, e também no momento que os vereadores pedem a palavra pela ordem, tem cada um pode pedir e falar por até 3 minutos, nós teremos 3 projetos em segundo turno de votação. Projeto do prefeito Roberto Naves, que trata da desafetação e afetação de uma área que será utilizada pelo Poder Legislativo para a construção da sua sede própria. O projeto foi aprovado ontem, Orisvaldo Pires, e segue então para análise em segundo turno de votação na sessão de hoje. Temos ainda 2 proposituras sendo apreciadas também em segundo turno na sessão de hoje. Ori, muito bom dia.
Bom dia, Marcos Vieira. Bom dia a você que está ligado na TV Câmara Web. Um grande abraço a você que está ligado na Rádio Manchester 93 FM. Mais uma sessão ordinária da Câmara. E além desse projeto que você colocou, Marcos, que é um projeto de lei complementar que vem hoje da segunda votação e deve ser votado, deve ser aprovado em segunda votação, o que deve acontecer também com os outros 2 projetos de lei. São 2 projetos de lei ordinária, um do vereador Lisier Borges, que institui a Semana Municipal de Alimentação no município de Anápolis, e um outro do vereador Frederico Godoy, que institui no calendário cultural e esportivo do município a Corrida Anapolina da Inclusão. Dentro aí desse perfil de atuação, né, o vereador tem trabalhado nessa bandeira em relação à inclusão. Aliás, ele faz parte da comissão, né, da pessoa com deficiência aqui na Câmara Municipal, que deve, no próximo período, ser inclusive o presidente dessa comissão, e o projeto dele será analisado em segunda votação hoje também. Em primeira votação, teremos 2 projetos de lei ordinária serem votados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Fazer verificação de colo, vereador Fred Cacheta, vereadora Thaís Souza, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos Paula de Souza e vereadora Cleide Lali. Colo insuficiente. Dentro de 10 minutos farei outra verificação de colo.
Muito bem, voltando então para a gente, né? Ainda não temos quórum suficiente para a abertura da sessão ordinária, mas os 2 projetos de lei ordinária que vão ser apreciados em primeira votação, um do vereador Reamilton Espíndola, que institui no município o mês Abril Marrom para a prevenção e combate à cegueira. E um projeto de lei ordinária da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a política municipal de empoderamento da mulher. Projeto do vereador Reamilton Espíndola passou pelas comissões, tem pareceres favoráveis, vem para a votação. Da mesma forma, o projeto de lei da vereadora Cleide Hilário também passou pelas comissões, com pareceres favoráveis. Os 2 projetos vêm para a primeira votação e a gente imagina, né, não terá problema para ser aprovado em primeira votação hoje. Marcos.
São 9 horas e 41 minutos. A sessão também terá entrega de homenagens. Nós temos uma moção de aplauso, que é uma autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que será entregue para policiais militares e também uma estudante de um colégio militar aqui na cidade de Anápolis, que contribuíram para evitar um mal maior em relação a uma criança. Esse caso foi bastante noticiado na época, que estava em um apartamento aqui no bairro de Jundiaí, entre a janela e a grade de proteção. Moradores ali da região avistaram essa situação, comunicaram à polícia militar. Essa viatura fazia o patrulhamento na região, então de pronto foi até lá e acabou fazendo salvamento, tirando essa criança do risco. Tiveram inclusive que arrombar a porta. A pessoa que cuidava da criança naquele momento estava dormindo, não percebeu a movimentação dela, mas a polícia militar esteve lá, e aí um trabalho da comunidade fazendo o avistamento, comunicando a PM, e a polícia militar, obviamente, indo de imediato no local, contribuiu para esse salvamento. O vereador fez uma moção de aplauso, foi aprovado em plenário, e a Câmara faz essa homenagem na manhã de hoje. Ori?
A gente tem visto tantos crianças que caem, né, de apartamentos devido a essa falta de segurança. É importante reconhecer quando uma tragédia, né, é evitada, como aconteceu com esses policiais militares. Eu acabei de chegar lá de Miranápolis, Marcos, que fica a aproximadamente 12 quilômetros aqui onde o prefeito Roberto Naves assinou uma ordem de serviço para a construção do anel viário que vai ligar Miranápolis ao bairro Dom Felipe, que fica na região da Grande Jaiara. É uma obra importante para o escoamento da produção, para levar o desenvolvimento ali naquela região, e principalmente na questão viária, né, é uma construção de um anel viário ali naquela região da cidade, pegando a região norte, passando ali pela Lapa, chegando até lá na região sul, na região dos bairros ali, Paraíso, Calistópolis, enfim. Nós vamos ter uma via de acesso para essa região. A primeira parte dela está sendo construída, que é essa ligação de Miranápolis com o Dom Felipe, ali na Grande Vila Jaiara. E agora, pela manhã, foi realizada a assinatura da ordem de serviço. O presidente Domingos Paula de Souza esteve lá, também o vereador João Feitosa e o vereador Delcimar Fortunato. E o prefeito assinou essa ordem de serviço e as máquinas já estão trabalhando lá. É uma região que eu conheço bem ali da zona rural. E olha, uma obra que você pode ter certeza, Marcos, vai fomentar, vai
fazer verificação de código, vereador professor Marcos, vereador José Fernandes, vereador Eceliane, vereador vice-presidente Jackson Chaves, vereador policial federal Suender, vereador Lisier Zeboge, vereador Federico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lago e vereador Fred Cacheto. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus de minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24.
Graças a Deus. Registrar a presença do vereador Eli Rosa. Já abro o pequeno expediente. Registrar a presença também do vereador Jean, vereadora Celiane. Registrar aqui a presença do sargento Freire, do 4º CRPM, do 4º Batalhão, do 2º sargento Iris, do 37º Batalhão, do soldado Lucas, do 27º Batalhão, que dentro de alguns instantes o vereador Capo Fred Cacheta vai fazer uma homenagem. Agora eu passo ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata da síntese da sessão anterior, bem como correspondências e projeto para poder encaminhar às comissões.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Câmara Municipal. Cumprimento de modo especial aos policiais em nome do meu amigo, que posso chamar de Clodoaldo, né? O sargento Iris, mas eu chamo ele de Clodoaldo. Sejam todos bem-vindos. Em poucos instantes estarão sendo homenageados aqui, meus irmãos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de junho de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas correspondências encaminhadas à diretoria legislativa. Usaram a palavra policial federal Suender, João da Luz, Cabo Fred Cacheta e Américo. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, Delcimar Fortunato, Thaís Souza e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles, João da Luz, Delcimar Fortunato, José Fernandes, André Rezende, Jean Carlos, Edmilson do Mercado Servem e Cabo Fred Cacheta. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 115 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na lei 3.731, de 15 de julho de 2014, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 41 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 6 de 2003, de autoria do vereador Reamilto Espíndola, que acrescenta parágrafos ao artigo 187 do Regimento Interno para criar a autodescrição para deficientes visuais, cegos, na tribuna do pequeno expediente, grande expediente e outros. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 132 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação e afetação de área pública, que menciona a ser destinada para uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal. E da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 54 de 2003, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Alimentação no município de Anápolis. E da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentados e votados emendas ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 71 de 2023, de autoria do vereador Reamilto Espíndola, que institui no município de Anápolis o mês Abril Marrom para prevenção e combate à cegueira, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 78 de 2003, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui o calendário cultural e esportivo do município de Anápolis, a corrida na Polina da Inclusão e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, aplausos e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de junho, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora André Rezende informa que, por motivo de saúde, não estará presente na sessão ordinária na data de hoje. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Capucacheta. O senhor devolveu a palavra e eu já devolvo a palavra para o senhor como primeiro orador do pequeno expediente.
São 9h50.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor, presidente Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma, vereador policial federal Suender. Cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é um motivo muito nobre, motivo alegre, né? Todos nós sabemos que o serviço policial, vereador policial federal Suene, é um serviço perigoso. Combatemos bandidos, às vezes viramos uma ocorrência, uma esquina e a ocorrência está ali, prendemos bandidos e demais fatores. Porém, a polícia militar ela tem que estar preparada para todo tipo de ação, porque ela não sabe, doutor José Fernandes, o que espera ali na frente. Ela não sabe se é um bandido, se é uma ocorrência de grande vulto, se é uma manifestação, ou se é até mesmo um salvamento, e um salvamento de uma criança. E hoje, a minha moção de aplauso vem de encontro a isso. Esses policiais que eu vou homenagear hoje são conhecidos lá fora como heróis sem capa, heróis que usam farda. Noticiou-se em vários jornais, tanto impressos como televisionados, de uma criança que estava no segundo andar, ali entre a tela de proteção e a janela. Uma criança autista, vereador Frederico Godoy. E graças a Deus, aqueles heróis que se fazem presente aqui hoje, estavam passando no momento e não hesitaram em buscar ajuda, em dar ajuda àquela criança, vereadora Thaís. Questão de minutos, hoje poderíamos estar dando uma notícia totalmente diferente de uma tragédia. Mas graças a Deus e graças àqueles policiais militares ali, aquela criança foi salva. Os policiais, Suender, subiram até o apartamento para ver o que estava acontecendo, por que aquela criança, Delcimar, estava ali na janela. Mas ninguém atendeu a porta. E o sargento Iris não hesitou em ter que arrombar aquela porta para salvar a vida daquela criança. Era o segundo andar, Lizier. Mas como é aqueles apartamentos ali do Jundiaí, que tem uma espessura maior, é equivalente ao quinto andar de um prédio normal. A avó, por cansaço exaustivo de cuidar daquela criança, estava deitada e não viu que estava aos cuidados daquela criança. O irmão de 13 anos estava jogando videogame no quarto com fone de ouvido e também, que era para estar cuidando daquele irmão, também não viu que ele tinha subido na janela. Populares lá embaixo tinham aos montes. Mas somente a polícia militar e a coragem, o tirocínio policial, fizeram deles, mais uma vez, heróis. Então nós sabemos que a polícia militar não só prende bandido, não vai só em manifestação, mas também salva vidas, de seja quem quer que for. Aquela criança autista, que ficou assustada com a presença dos policiais quando a roubaram, hoje agradece por ter salvado a vida delas. Então eu sinto muito orgulho de ter pertencido às fileiras da Polícia Militar por quase 20 anos. Sou policial até hoje. Estou como vereador. Se no ano que vem não for da vontade do povo que eu continue aqui, eu voltarei a ser policial. Porque eu nasci para ser policial. E são essas atitudes desses heróis que ali estão que me fazem ter orgulho de dizer a todos os dias, eu sou policial militar. Eu pertenço à gloriosa Polícia Militar e eu tenho orgulho daqueles heróis que fazem parte dessa instituição maravilhosa. Muito obrigado, meus irmãos. A cidade de Anápolis agradece ao serviço dos senhores, agradece a coragem e o tirocínio. Muito obrigado, presidente. O meu presidente me autorizou, eu já quero convidar os senhores, a família, para que se poste aqui à frente, para mim, com muita honra, entregar a moção de aplauso aos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Suspenda a sessão por 5 minutos para a gente poder fazer a entrega da moção aqui. Convido os vereadores para poder participar aqui junto com o vereador Cabo Fred Cacheta para a gente poder fazer essa homenagem à Polícia Militar, que é merecedora.
9:56, 9:56, homenagem aos policiais militares, né, que evitaram, né, uma tragédia, salvando uma criança que estava entre a janela e a proteção de um apartamento, e hoje eles recebem homenagem por esse ato que, obviamente, salvou a vida da criança, né, Marcos?
Justamente, esse é o sargento Giliade, o segundo sargento Clodoaldo Iris da Silva e o soldado Luca Oliveira Silva, terceiro sargento Giliade, Rodrigues Freire, são os homenageados na manhã de hoje aqui na Câmara Municipal, como discursou o vereador Cabo Fred Caixeta. Tomaram a iniciativa, cumprir aquilo que é a missão da Polícia Militar. O vereador falou bem, além de combater o crime, também ajuda, salva vidas, também tem um papel fundamental na sociedade, a Polícia Militar, e por isso é homenageada na manhã de hoje aqui no plenário Teotônio Vilela. O vereador se posiciona ali para fazer a leitura da moção de aplauso, que a gente lembra foi aprovada em plenário, por unanimidade. Os vereadores votaram para que os policiais militares fossem homenageados na manhã de hoje, Ori.
Muito bem, está sendo feita nesse momento a homenagem, os policiais, familiares, amigos, convidados, os vereadores,
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis, no iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta, confere moção de aplauso ao policial militar, segundo sargento Clodoaldo Iris da Silva, em reconhecimento ao sucesso da ação de resgate de uma criança de 5 anos que se encontrava em situação de risco entre a janela e a tela de proteção em um apartamento no bairro Jundiaí. Anápolis, 5 de junho de 2023. Assinam vereador Cabo Fred Caixeta, autor da homenagem, e vereador Domingos Paula, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Nesse momento, o presidente Domingos Paulo de Souza entrega os certificados aos policiais homenageados.
Da mesma forma, o soldado Luca Oliveira Silva e o sargento Giliard Rodrigues Freire.
Um reconhecimento ao trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás, a esses policiais que estão aqui e participaram desta ocorrência que foi lida e que, a partir de agora, estão homenageados pela Câmara Municipal por um ato de bravura, né, e heróico de salvamento de uma criança que corria um risco iminente.
Obrigado, gente. Vamos aqui atrás, os policiais, para a gente fazer um coffee break ali.
São 9 horas e 59 minutos, 9h59, concluída aqui a homenagem. O presidente da Câmara vai retomar a sessão ordinária e os vereadores já estão retornando aos seus lugares para o reinício da sessão. Nós temos uma sessão hoje com apreciação de vários projetos, né, com os vereadores inscritos para o pequeno e o grande expediente. São debates importantes que são feitos aqui no plenário da Câmara pelos vereadores. E a gente tem a sequência agora, o presidente já ali conversando com o vice-presidente Jackson Charles, com o segundo secretário Frederico Odói, também ali o quarto secretário Luiz Gilmar Silva, o Cabo Fred Caixeta, que é o primeiro secretário. E o presidente vai retomar agora a sessão. A Câmara não terá expediente nem nesta quinta, nem nesta sexta-feira. A celebração de Corpus Christi e o ponto facultativo na sexta-feira. O atendimento que se encerra hoje às 18 horas, retoma na semana que vem a partir das 8 horas da manhã.
Retornando à sessão, solicito os vereadores que possam ocupar o seu lugar. Convido a próxima oradora, a gente vai usar o pequeno expediente, vereadora Thaís Souza, que vai entregar um título de cidadania ao doutor Sancler, né? É um prazer para nós receber o senhor e sua família aqui, para que a partir de hoje o senhor também se torne um cidadão anapolino de fato e de direito. A palavra está com a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a toda a imprensa que nos acompanha, em nome do amigo Lucivan Machado, do amigo Ismael. Com muita honra que a Câmara Municipal hoje entrega título de cidadania anapolina ao Dr. Sancler Otônio de Oliveira Júnior, o qual eu cumprimento aqui, o Dr. Sancler, sua esposa, seus familiares, sua irmã Camila, a Louise. Dr. Sancler de Oliveira Otônio de Oliveira Júnior nasceu em Goiânia e passou a infância e adolescência em Goianésia. Filho dos professores Sancler Otônio e Gersila Otônio. Casado há 17 anos com Liliane Ferro Otônio e pai de 3 filhas, Maria Fernanda, Luísa e Alice. Dr. Sancler Otônio é médico formado pela Faculdade Serra dos Órgãos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 2000. E, em seguida, fez residência médica em cirurgia no Hospital Naval Marcílio Dias, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2003, iniciou os trabalhos em Anápolis, na Santa Casa e no Hospital de Queimaduras. Em 2005, participou da criação do SAMU Anápolis e da implementação do Hospital de Urgências. De 2014 a 2017, participou da construção do Hospital Ânima como um dos sócios. Realiza anualmente mais de 600 cirurgias em pacientes da rede pública e privada. Desde que mudou para a cidade de Anápolis, já realizou mais de 12 mil cirurgias aqui. Atualmente trabalha na rede municipal, executando cirurgias no Hospital Municipal Alfredo Abrão. Na rede privada, é cirurgião no Hospital Evangélico Goiano e no Ânima. Atualmente, além de médico, é empresário e produtor rural. Hoje, doutor Sancler, o senhor se torna de direito o que já é de fato, um cidadão anapolino, um profissional que se dedica diariamente para salvar vidas, trazer qualidade de vidas aos anapolinos. É uma honra para a cidade de Anápolis tê-lo como cidadão e saber que o senhor promove tanto bem-estar e tanta saúde a tantos anapolinos. Então, com certeza, a Câmara Municipal está muito honrada em recebê-lo, a cidade de Anápolis, e que o senhor continue sendo instrumento na vida de tantas pessoas que necessitam do trabalho do senhor em prol da saúde do município de Anápolis. Eu deixo aqui meu cumprimento, meu abraço, e dizer ao senhor também que, além de levantar a bandeira da causa animal, a gente também trabalha pela saúde. Né? Ano passado eu consegui emendas com o deputado Amaury Ribeiro, com o deputado Major Vitor Hugo. Nós sabemos o quanto é importante lutar e contribuir com a saúde do cidadão anapolino. Desde já eu convido o senhor, a família, para que possamos entregar o título de cidadão anapolino e a todos os nobres colegas.
10 horas e 4 minutos. Sancler Ortoni de Oliveira Júnior recebe o título de cidadania anapolina, 45
convido
anos.
Convido o senhor Sancler para que a vereadora Thaís possa fazer a entrega da homenagem.
Sancler é natural.
Convido os vereadores que, porventura, quiserem participar da entrega, estejam à vontade.
Médico, trabalhou no Hospital de Urgências de Anápolis, né, trabalha no Hospital de Urgências. E a informação é que ele realiza anualmente mais de 500 cirurgias em pacientes das redes pública e privada.
É um médico cirurgião geral, pelo menos 10 mil procedimentos do tipo, desde a sua chegada à cidade de Anápolis, veio para trabalhar, estabeleceu família aqui, doutor Sancler, e hoje recebe esse reconhecimento da Câmara Municipal.
E atende, né, além, obviamente, do atendimento particular, ele tem também um atendimento importante na rede pública, né? É um médico também de rede pública e certamente muitas das pessoas que são atendidas aí pelo Sistema Único de Saúde devem ter passado pelas mãos do doutor Sancler Ortoni de Oliveira Júnior, que nesse momento recebe esse título de iniciativa da vereadora Thaís Souza, do Progressistas.
Câmara Municipal de Anápolis, título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Thaís Souza, por meio do Decreto Legislativo 1015/23, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Sancler Ortoni de Oliveira Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do nosso município. Anápolis, 7 de junho de 2023.
10 horas e 6 minutos, o vereador José Fernandes foi quem leu ali os dizeres do título de cidadania que o doutor Sancler está recebendo nesse momento. Todos os seus familiares estão ali, obviamente é um motivo de comemoração, de festa, de orgulho, não só para ele, mas para a família e também para a cidade, né, que recebe mais um filho. Né, recebendo o título de cidadania, passa a ser de fato e de direito anapolino, doutor Sancler. Doutor Sancler Ortoni recebe o título de cidadania. E a gente está acompanhando, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta quarta-feira, 7 de junho de 2023.
São 10 horas e 7 minutos. Concluída então a solenidade, essa parte solene da sessão ordinária de hoje, daqui a pouquinho a gente tem o retorno.
Ainda no pequeno expediente, convido o vereador Luzimar Silva para fazer uso da palavra em 5 minutos.
Que é do PMN, vereador Luzimar Silva, vai falar por 5 minutos, senhor Oswaldo Pires. Pequeno expediente permite a fala por até 5 minutos na tribuna, o grande expediente por até 10 minutos.
Daqui a pouco, outros vereadores vão usar o pequeno expediente e também o grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Em nome do vereador José Fernandes, cumprimento todos os nobres edis. A minha fala nessa manhã de hoje são duas, né? Vendo aí as homenagens justas sendo feitas, terça-feira estaremos entregando também o título de cidadania aí ao Gustavo Mendanha, militante político da cidade de Senador Canedo, qual que é um serviço relevante no nosso estado. Terça-feira vai ser a entrega desse título de cidadania. Já convido a todos aí que gostam da pessoa do Gustavo Mendanha. Mas vim nessa manhã de hoje aqui para fazer alguns agradecimentos. Agradecer o secretário de obras, agradecer companheiro licenciado, prestando um ótimo serviço, o vereador Delcimar, ali na Secretaria de Obras, Ederson Lopes, qual tem sido parceiro, qual tem sido solícito aí das nossas demandas, aonde fez um ótimo serviço de tapa-buraco ali no bairro Calistópolis, a população está muito feliz. Então, quando é para cobrar, a gente tem o hábito, de cobrar sem enjoado, levar as demandas. Quando é para agradecer também, a gente tem esse costume. Então, deixo aqui o agradecimento. Mais uma fala importante para nós desportistas. Recebi hoje pela manhã da secretária Elisandra, com muita alegria, aí aonde o Anápolis Futebol Clube iria fazer 3 jogos fora da nossa cidade, devido aí o Arraiana, festa que o prefeito tem feito, tem contemplado as famílias mais necessitadas, e também tem sido show, na nossa cidade, já virou tradição, e com isso o Anápolis fazeria 3 jogos fora da cidade. E através de uma conversa com a diretoria do Anápolis, com o Kim Abraão, a gente levamos ali a secretária de integração de esporte o pedido para que o jogo contra o Brasiliense, no dia 16, no dia 15, porque eles iam começar a mexer no estádio, dia 12. E a gente levou esse pedido até a secretária para que o jogo contra o Brasiliense fosse aqui na cidade de Anápolis, no dia 15. E muito solista, tanto ela quanto o prefeito, atendeu aí esse pedido, então tranquilizando o torcedor do Anápolis, que ia fazer 3 jogos, provavelmente na cidade de Goiânia, então vai ser só 2, porque o jogo contra o Brasiliense, no dia 15, vai acontecer normalmente aqui no estádio Jonas Duarte. Então a gente deixa aqui e traz essa notícia para muitos, pode ser pouca coisa, mas para o clube, para os atletas, para os torcedores, para os desportistas, para o comércio local, as pessoas que ali também ganham seu dinheiro, tenho certeza que está muito contente com essa notícia na manhã de hoje, um clássico aí, um jogo de muita importância para a pretensão futura do Anápolis Futebol Clube. Então esse jogo contra o Brasiliense, que possível iria acontecer em Goiânia, vai ser aqui. Então, era 3 jogos fora, vai ser só 2. E hoje, tem jogo do Galo. Fred fica aí, dando umas cutucadas aí. Fred Godoy, falando do Vasco, falando de jogo. Fred, a rubra nem jogando tá, Fred? Esse que é o mais doído, Só perde quem joga. Então, estamos felizes, o Anápolis está fazendo uma competição boa. Acabando a sessão, estarei indo para Brasília assistir esse jogo muito importante na tarde de hoje, valendo a primeira vaga do grupo 5. Aí o Anápolis firme, se Deus quiser, vamos conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Anápolis que agora tem calendário, joga o ano todo. Então, deixo aqui mais uma vez o agradecimento à nossa secretária, o Eduardo, nosso diretor de esporte, ao nosso prefeito, por ter atendido esse pedido aí, desse grande jogo Anápolis Brasiliense no dia 15, aqui no Jonas Duarte. Tenha todos um ótimo dia. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Osmar. Muito feliz pelo Anápolis, E eu, todos sabem que eu sou torcedor do Galo, mas torço muito para que a Anapolina também possa voltar à primeira divisão e fazer aí um grande campeonato. Quem sabe a gente ter aí a Anapolina e Anápolis disputando uma Copa do Brasil, disputando uma Série C, e quem sabe os dois disputando a Série B, que seria muito importante aqui para o nosso município. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador João da Luz, escrito.
São 10:13.
Vereador João da Luz, do PSC, usa agora a tribuna. Ele tem 10 minutos para abrir o grande expediente da Câmara Municipal. Vamos ouvir. 10:13.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas pelo YouTube e também os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero manifestar para vocês aqui o resultado de um trabalho realizado pela Comissão do Direito do Consumidor. Foi um trabalho que nós fizemos aqui em conjunto com o vereador Eli Rosa. O vereador Eli Rosa, no meados de abril para março, nós fomos à AGR, provocado por vários munícipes. Várias pessoas da cidade de Anápolis reclamando das condições da rodoviária da nossa cidade. Terminal nas condições de administração precária. E os munícipes reclamando que a nossa rodoviária precisa, vereador Jacques, de ter o que é uma aparência do tamanho da cidade de Anápolis, da relevância da cidade de Anápolis. Então, tem que ser uma rodoviária receptiva, tem que ser uma rodoviária limpa, porque é o cartão postal da nossa cidade. Nós fizemos um documento assinado aqui por todos os vereadores, vereador Jacques. Todos os vereadores assinaram esse documento. E nós levamos para a AGR. Por quê? Existe uma empresa que tem a permissão de administrar a rodoviária, que é a Atlântica, e ela estava fornecendo um serviço, fazendo um serviço de manutenção péssimo. E um contrato precário, onde ela não estava tendo o quê? O retorno. E ela justificou que a intenção dela era entregar a concessão, que era entregar a permissão de estar fazendo a manutenção da rodoviária. Nós levamos ao conhecimento da AGR, a AGR nos recebeu muito bem, eu, o vereador Eli Rosa, nós estivemos lá, eles nos receberam e eles informaram que existia um impasse da Procuradoria-Geral do Estado com a Procuradoria-Geral do Município, que era justamente o prédio da rodoviária. A área pertencia ao município e a construção, o prédio, pertencia à rodoviária. E nós provocamos até o nosso vice-prefeito Márcio Cândido para ajudar a assentar as partes para poder resolver esse problema, para poder dar solução. E nós estamos vendo aqui, hoje foi publicado aqui no Portal 6, em primeira mão, que a Procuradoria-Geral do Estado já sentou com a nossa aqui do município e já vai transferir essa área para o município. E para acabar esse impasse e a área ficar em definitivo para o município e o prefeito entregar para o dono de direito, que é o Instituto de Seguridade do município, que é o ISA, que não foi mencionado. Então, eu achei interessante, porque agora, resolvendo essa questão, passando para o município poderá contratar uma permissionária para poder cuidar da nossa rodoviária, até que se resolva essa questão dessa transição para um terceiro aí particular, que é o que o ISA pretende, né, no futuro, deixar isso na administração de um particular. Mas, então, eu fico feliz que isso aqui foi uma cobrança do Legislativo, uma cobrança, uma iniciativa nossa, vereador Eli Rosa, uma cobrança nossa que teve um desfecho agora. Saiu essa notícia aqui e valeu a nossa luta lá em favor de resolver essa questão da rodoviária, né, o terminal Josias Braga, que merece um respeito, ter uma administração eficiente e ele realmente fazer o papel dele, né, que é ser o cartão postal da nossa cidade de Anápolis. Então, eu fico feliz aqui com essa notícia em primeira mão, aqui no Portal 6. Eu queria também, rapidamente, falar da nossa audiência pública. Ontem nós fizemos uma audiência pública aqui nessa Casa de Leis. Nós recebemos aqui o procurador do município, doutor Carlos. Recebemos aqui representante do Ministério Público, representante do CMTT. Vários representantes participaram. Nós tivemos a participação do Legislativo, vereador Suender, vereador Hélio. Foi uma audiência pública no qual o prefeito já havia estartado. É um projeto de iniciativa do Executivo, que é a regulamentação dos motoristas para o aplicativo. É um projeto de iniciativa do Executivo, mas nós, em parceria com o Executivo, fizemos essa audiência para ouvir a sociedade, para ouvir a categoria dos motoristas de aplicativos, os motoristas de carros, de motos, para ouvir a sugestão deles, porque a lei está em fase de compilação. E o doutor Carlos deixou claro que quer ouvir as sugestões dos profissionais dessa área hoje, que trabalha na mobilidade urbana, transportando pessoas.
Uma parte aí depois, João. Pode concluir seu pensamento, que é relativo ao outro da rodoviária.
Ah, certo. Então, eu achei muito profícua essa audiência e nós vamos encaminhar para o Executivo, para o Procurador do Município, doutor Carlos, todas as minutas construídas, a ata da audiência pública, para servir de amparo e para poder fazer essa construção dessa lei que visa regulamentar os serviços, esses serviços hoje importantíssimos, né? Hoje esse transporte por aplicativo na cidade, ele atende uma demanda de quase 30% da população. Então, são profissionais que merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, e a regulamentação vai melhorar a segurança, vai melhorar até a questão do trato entre a plataforma e os trabalhadores hoje, que são explorados, né? Nós tivemos a presença do assessor, do deputado federal, Daniel Agrobon, que representa a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Motoristas pelo Aplicativo no Brasil. E ele já tem o apoio lá de 214 deputados que apoia essa frente que trabalha em defesa dos direitos. Então, a verdade é que o projeto já está caminhando para uma regulamentação geral, que é a intenção do presidente Lula trabalhar essa questão da previdência para esses profissionais e também tratar essa questão da exploração desse trabalhador no Brasil. Então, essa lei federal, ela vai ser muito bom e nós vamos trabalhar em consonância. A ANAPOS trabalhar em consonância com o Congresso Federal, acompanhando todos os desfechos dessa lei que deve ser aprovada no futuro breve. Vereador Jean Carlos, gentileza.
Obrigado, João. Apenas em relação a essa pauta dos profissionais aí dos aplicativos, esperamos que tenha o êxito, possa respaldá-los aí. Certamente que dependerá muito aí do que for aprovado no Congresso Nacional, mas somos, né, parceiros aí, reconhecemos a importância desse grupo de trabalhadores. Mas sobre a questão da rodoviária, sua informação vem a confirmar o nosso raciocínio em relação ao quê? Que a lei já existente, que transferiu as propriedades ao ISA e que permitia a monetização da área, é o que vai ser, então, de fato realizado. Porque nós fizemos, foi aprovado aqui recentemente, uma mudança nisso, falando para a alienação. Portanto, concorda aí com a decisão do Executivo, do Prefeito, em explorar a área e aí sim manter o patrimônio ao município e ainda conseguir destinar recursos para a diminuição do déficit previdenciário. Então, mais ainda reforça o nosso posicionamento e parabeniza a decisão da administração aí do prefeito municipal. Devo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Suenda, por gentileza.
Rapidamente dizer que é essa a intenção realmente, né? Quando a gente votou contra a questão da alienação aqui, e eu fui um dos que votei, justamente para que pudesse seguir nesse sentido, né? Apenas a exploração econômica e, com certeza, ganha o município, ganha o ISA e vai ganhar as pessoas.
Só para encerrar, presidente, eu gostaria de pedir o Jackson, né? O Jackson, nosso líder, inclusive eu sou defensor, viu, Jackson, do governo, do Estado, sou defensor dos investimentos que a Saneago está fazendo na nossa cidade, mas tem um déficit que ela está deixando a desejar. E eu que, nós já fizemos uma moção de apelo para ser encaminhado para o presidente Ricardo Swawinski, que é com relação aos buracos. Eu ia até comentar, mas o senhor disse que vai fazer uma fala, vou deixar essa fala para o senhor, porque realmente Anápolis precisa da nossa atenção, do Poder Legislativo, para poder cobrar esses serviços para a cidade de Anápolis. Porque os buracos feitos pela Saneago é de responsabilidade da Saneago. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Reamildo, que vai usar 5 minutos, e depois vereador Jean Carlos, que vai usar mais 5 minutos.
São 10 horas e 24 minutos, 10 e 24. Agora, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos. Ele tem 5 minutos, para usar 5 minutos.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui o Vander Luz, cumprimentando a todos da comunicação. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester, onde tem chegado a transmissão das sessões aqui na Câmara. Bom, ontem eu estive em Goiânia, no Centro de Convenções, onde tivemos ali o início do 3º Congresso Internacional da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Nesse congresso, a defesa é dignidade, equidade e inclusão. Congresso realizado pelo Fim de Poder, o Fórum do Ministério do Trabalho, que tem sobre a batuta da nossa presidente Elizabeth Campos. Tiveram ali diversas autoridades, como o doutor procurador Alpiano, né, tivemos o prazer de reencontrar ali, doutora Janilda, também Sandro Mabel, né, tivemos também a presença do vereador William Veloso, Sabrina Garcês de Goiânia, doutor Arnaldo e outras autoridades. Autoridades essas que têm trabalhado, de fato, para que Goiás seja pujante na empregabilidade da pessoa com deficiência. Goiás, um estado com mais de 1 milhão de empresas, e ontem nós tínhamos ali mais de 1000 empresas, RHs de diversas empresas do estado inteiro ali, podendo participar do fórum do Fim de Poder sobre empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, quero parabenizar a todos da mesa diretiva, onde pude participar, e destacar mais uma vez aí o empenho da Elizabeth Campos, né, pelo esse 3º Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência. Bom, quero aqui aproveitar a minha fala, agradecer a atenção do Executivo quanto ao recapeamento ali na Aldeia dos Sonhos. Um projeto esse, um sonho esse, dos diversos moradores do Aldeia dos Sonhos. Quando ainda estando presidente do bairro, ali no Aldeia dos Sonhos, pudemos ali fazer diversos baixos assinados para que esse serviço pudesse chegar até o Aldeia dos Sonhos. É onde foram ali disparados, né, diversos fichas de baixo assinado, no Viravolta, com o Edilson, no Toque Sanduíche, com a Dona Bete, com a Nara na panificadora, com o Milson no churrasquinho, o André Maurício da Ferragista, o Carlão do supermercado, o Bernardo da drogaria, o Ivo Dias do salão, o seu Nivaldo do depósito, o Wesley, o seu Antônio da padaria, também o Joaquim do depósito, todos esses nomes que puderam contribuir. Então, aqui eu quero usar o nome dos comerciantes ali do Aldeia dos Sonhos, poder agradecer o Executivo, dizendo que, de fato, quando foram feitos os baixos assinados, chegaram até o Executivo através do gabinete do vice-prefeito, e é um presente que, com certeza, através da OES que foi assinado, vai poder trazer benefícios a toda a comunidade. Eu sempre digo aqui que o asfalto da Aldeia dos Sonhos é um asfalto frio e que, por diversos documentos, nós encaminhamos essa atenção, né, agora também como vereador, para que pudesse chamar esse olhar para lá. Eu digo sempre, ali é tão frio que chorou muriçoca, o asfalto derrete. Então, né, com esse recapeamento nós vamos ter ali uma melhor qualidade de vida para todos ali no Aldeia dos Sonhos. E quando eu estive lá, eu sempre estou indo, né, eu tenho ali um escritório ali, nas quarta-feiras nós estamos de atendimento com a população bem na minha casa, e é, sempre que a gente está conversando com outro, o que foi, Ramildo, que você teve que afastar da aldeia? Bom, meu filho tem autismo, todos sabem disso. Aquela região não é contemplada com o colégio estadual. O Reisner foi para a primeira série, agora está na segunda série. E ele é autista, pessoal. Uma hora ou outra, ele desregula. E você tem que correr para atender. Infelizmente, ultimamente, né, o meu veículo, né, por 4 vezes depois do mandato, ele fundiu o motor. E eu estou sem veículo. Né, estou sem carro, sem veículo. Né, estou organizando para consertar de novo o motor. Então, sem veículo, com um filho que tem autismo, de repente desregula, que já aconteceu, já de me ligar aqui, o pessoal da escola, eu tive que sair para dar atendimento. Você poder dar aquele atendimento ao seu filho, né, morando tão longe da escola, fica um pouco complexo. Então, por conta da nossa condição, né, hoje eu moro próximo à escola, onde meu filho estuda, que é aquele colégio Eli Alves, para dar atenção. Mas não paramos de dar o atendimento à população. Toda quarta-feira, às 14 horas, nosso escritório no Aldeia dos Sonhos, né, bem na minha casa, ali na Rua Orquídea, quadra 1, lote 5. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Hamilton. É, ainda no grande expediente, você dá fala, vereador Jean Carlos, 5 minutos.
São 10 horas e 29 minutos. Vereador Jean Carlos, ele é do União Brasil, usa agora 5 minutos no grande expediente.
Bom dia, presidente Jackson Charles, colegas, vereadores presentes aqui na sessão ordinária de 7 de junho, todos os que nos acompanham pela imprensa e também pela TV web, pela internet, e aqueles que estão na galeria do nosso plenário Teotônio Vilhena. Também abordar aqui duas obras que considero importantes. Eu não posso deixar também, Ramil, de comemorar o anúncio do recapeamento do Aldeia dos Sonhos. Particularmente, nunca residi, mas tenho muitos amigos lá, você sabe disso, e fui agraciado, contemplado com aquela indicação da arena ao Aldeia dos Sonhos, um bairro que eu frequentava, onde tem inclusive um assessor que mora, e sempre falava, um bairro plano, bonito, que tem uma vista maravilhosa, mas com muito pouca assistência do poder público. E naquela ocasião, tive a oportunidade de indicar ao prefeito Roberto a arena que hoje leva o nome de Haroldo Duarte. Inclusive, nós precisamos, Hamilton, conscientizar para que o uso seja correto. Infelizmente, muitos danos. Naquela noite da ordem de serviço, você estava presente conosco lá, e o prefeito me perguntou qual que é a outra demanda mais importante daqui. Eu chamei uma moradora saudosa, que infelizmente morreu no Covid, a Andréia, deixou inclusive filhos pequenos, você conhece, e ela me falou, semei. Nós passamos para o Roberto falou, amanhã o vereador Jean vai fazer o requerimento do semei. A Bilson estava presente, reforçou também o pedido, e graças a Deus o prefeito está já em preparação, na licitação, o vereador Jacques está acompanhando, para que em breve tenhamos lá o CBI da Aldeia dos Sonhos. E agora, reforçado pelo vereador Reabilto, pelo vereador Fred Cacheta, o asfalto vai ser recapeado. Mais um benefício àquela região que comemoramos e que ficamos felizes daquela a primeira obra nossa, Reabilto, ter despertado a necessidade de mais atenção àquela região norte, o bairro mais longínquo da cidade, como bem disse você, mas que tem uma formidável comunidade e que merece toda a nossa atenção. E ainda mais, Jacques, destacar que ali bem próximo, hoje, o prefeito deu a ordem de serviço para continuidade do asfalto entre Miranápolis e o Dom Felipe, e com certeza uma etapa do que nós esperamos seja uma das obras mais importantes de mobilidade entre Miranápolis e a Vila Fabril,
E eu ainda tenho mais a ousadia, e o prefeito sabe disso, que há mais de 10 anos eu venho batalhando, e nesse percurso dessa obra veremos de ainda expandir nesse sentido para interligar, não apenas o anel, mas a Grande Jaiara, passando pelo anexo Itamaraty, pelo Itamaraty, pelo Bom Sucesso, pelo São Lourenço, pelo Freio São Jorge, Freio Stack, Jardim das Oliveiras, Petrópolis, Jardim das Oliveiras e Fabril. Porque aí sim, nós vamos, além dos fluxos de veículos pesados e dos que vêm das cidades circunvizinhas, Campo Limpo, Ouro Verde, Jaraguá, que poderão certamente usar do anel viário, nós vamos contemplar também depois, Hamilton, os milhares de veículos da Grande Jaiara, da região norte, que são, né, congestionam diariamente Avenida Tiradentes, Presidente, Universitário, e nós teremos certamente uma diminuição do fluxo de veículos e certamente mais uma alternativa de mobilidade viária na região norte. Então, um sonho que temos de interligação da região norte através da Via Oeste, que é a região oeste da cidade, e certamente esse é um passo importante e que o prefeito Roberto deflagra, e nós ficamos satisfeitos, cumprimentamos ele e esperamos que, além do anel viário, possamos ainda caminhar para dentro, entre os bairros, que teremos ainda um custo-benefício maior. Hoje, certamente, teríamos aí média de 1.000 veículos ou 1.500 veículos diários no anel viário. Entre a Jaiara e o interior dos bairros, nós teremos 10 mil, 15 mil diários, certamente. Mas eu fico feliz pelo início dessa obra, cumprimento o prefeito e torcemos para que em breve seja entregue a toda a comunidade, a toda a população. Devo falar, presidente.
Obrigado, vereador Jean. Convido o vereador Delcimar Fortunato para fazer uso da palavra em 10 minutos.
São 10:35, 10:35, seguindo o grande expediente, o vereador Delcimar Fortunato vai utilizar o grande expediente.
Não estando ele não está no plenário. Presente, eu convido o vereador José Fernandes para fazer uso da palavra em 10 minutos.
O vereador José Fernandes usa agora a palavra no grande expediente. Ele é do MDB, o vereador José Fernandes tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária dessa quarta-feira, 7 de junho de 2023. Vamos ouvir o vereador José Fernandes. 10:35.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Anápolis. 2 dias depois de me manifestar publicamente após um ataque de fake news, eu volto aqui para repercutir a insistência da matéria. E eu faço isso não é para dar satisfação para as pessoas que não gostam de mim, não é. Que me persegue, não é para eles. Eu estou aqui olhando de novo para essa Câmara de cabeça erguida, como vou continuar o tempo inteiro aqui, para dar satisfação para as pessoas de bem aqui dessa cidade, para os meus familiares, para os meus amigos e os meus eleitores e as pessoas que me seguem e me conhecem. Eu estou muito tranquilo para deixar claro o que de forma sorrateira buscaram em segredo de justiça. Segredo de justiça que nem eu posso me manifestar. E se eu quiser me manifestar agora, eu não posso porque eu não estou nesse processo. Eu não posso falar. Mas até onde foi publicado eu vou deixar claro. Não para vocês. Eu não sou réu. Eu não sou réu, confesso. 2. Eu não respondo qualquer processo criminal, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Até aqui eu falei 2 dias atrás, presidente. Eu não estou lembrado se eu desafiei, mas eu quero desafiar agora. A minha carta de renúncia está escrita. Se alguém mostrar que eu respondo algum processo criminal aqui, seja esse expert em furar processo de segredo de justiça, seja qualquer pessoa aqui, eu assino e renuncio imediatamente. Esse é o meu desafio para qualquer um aqui. Anápolis, de novo, eu sou inocente, eu não respondo por nenhum processo criminal. Eu sou ficha limpa. Mas eu vou me ater em cima do que foi publicado para não ter nenhuma dúvida. Existe um processo em que muitas pessoas que eu nem conheço, essas pessoas supostamente cometeram crimes. Esse processo foi para a delegacia. O delegado me chamou. Ó, tem esse processo aqui, o que você tem para dizer? Falei, nada, não cometi nada. O delegado não encontrou nenhuma conduta de crime do Zé Fernandes dentro dessa panela de gente lá. Fechou a panela e falou, promotor, aí é com você agora. O promotor me chamou, eu fui lá. O que você cometeu? Nenhum crime, nenhuma conduta criminosa eu cometi. Ele olhou, depois, o promotor, não foi o Zé Fernandes nem meu advogado, o promotor me chama lá e propõe um acordo. Olha, não vejo sentido nisso, mas existe uma ferramenta aqui que você pode até ajudar uma instituição social aqui, mas eu não enxerguei conduta criminosa sua. Tem outras pessoas aqui. Já tem materialidade, tem transferência de dinheiro, o seu não tem. Tem contato telefônico, ligação, o seu não tem. Nós não conseguimos ver alguma conduta sua aqui. Você pode sair dessa coisa agora. O promotor me propondo isso. Você pode sair daqui agora, mas paga isso daqui para ir para uma instituição. Aí entra a sordidez. Aí entra o tanto que está tóxico o ambiente. Essa pessoa que furou o segredo de justiça não teve a capacidade, a competência de pegar o áudio gravado na frente do promotor. Sorrateiramente pegou o papel, mas não pegou o áudio. E no áudio eu falo bem claro para o promotor e para todos que estavam ali. Eu não cometi crime nenhum. Eu não fiz contato com ninguém, não conheço agentes que possivelmente são criminosos, não conheço. Está no áudio. Esse expert aí pode ir atrás do áudio. Está nos autos que sequer eu posso acessar mais. Porque eu não sou réu, eu não estou. Não tem jeito de eu considerar nem absolvido e nem condenado, porque eu não sou réu, eu não estou no processo. E quem me chama e fala, não tem conduta criminosa, não estou enxergando nada. O delegado e o promotor. Eu não tinha me manifestado. Por quê? Porque tem segredo de justiça. E eu quero deixar olhando de novo para essa câmera aqui. Claro e bom tom para quem gosta de mim e me acompanha, e para quem não me tolera, e para esse que não me tolera, eu quero falar um recado também. Tem polícia e bandido, eu sou a polícia, eu estou sentado do outro lado da mesa. Eu estou como vereador, mas eu sou policial. Eu trabalho na segurança pública. Eu sei olhar onde o bandido está passando perto de mim. Fica tranquilo. Eu sou inocente, não respondo em nenhum processo criminal. E não sou réu. Vou mais além, para ficar bem claro, às vezes eu não estou falando um português claro, vereador Jackson. Eu não devo nada para a justiça, nada, nada. Tanto é que o próprio IPASG, e aqui eu disponibilizei o documento agora para vocês. Segunda foi do nada consta, puxa minha ficha lá, não tem nada, nada consta. Mas hoje eu trago o segundo documento para vocês olharem aí. O próprio IPASGO me chamando para credenciar desde janeiro. Meu nome está na lista lá. Qual o sentido, vereador Hélio? Se ontem um potencial bandido ofende o IPASGO. Esse potencial bandido é chamado para ser credenciado do IPASGO. Está aí os documentos para os senhores. Divulga isso. O próprio IPASGO reconhece que não tem nada e eu sou habilitado para atender do IPASGO desde janeiro, está me chamando. Vou continuar até o último minuto desse mandato, enquanto vida pública eu estiver exercendo, com a cabeça erguida e com a minha reputação ilibada. Como eu falei, desde 2010 eu estou no quadro das polícias, vendo bandido de todo tipo de periculosidade. Mas Anápolis está doente. Anápolis está doente. E no vira a chave, polícia, bandido, não. Não devo nada para a justiça. Nada. Quero deixar aqui um abraço fraterno. Não estou falando dezenas. Há centenas de mensagens que recebi. Sem sequer saber o que eu falava, já falava. Eu confio no senhor. Isso daí é narrativa. Estão querendo te prejudicar. Estão querendo te perseguir. Várias pessoas se manifestaram. É para essas que eu estou falando também. Obrigado. Obrigado. Para os meus familiares. Essa é a parte mais sensível. Vereador Jacques, o cuidado e o zelo com as palavras que você sempre está falando aqui. Literalmente eu estou fazendo agora. Porque a minha natureza era outra. Como qualquer um aqui. Se levar uma pedrada de fake news ou de injustiça ou trazendo narrativas incompletas. Sai de cabeça erguida. Não foi dessa vez. Mãe, eu te amo. Não chora, não. A senhora conhece o seu filho. Bandido não conhece seu filho porque seu filho não mistura com bandido. Meus eleitores, pessoas que gostam de mim, continuarei com a mesma garra, a mesma determinação, que não vem só de mim, é Deus que me capacita. E mais uma vez finalizo aqui, o legislativo sofre um outro ataque. E eu estou pronto e preparado para dar satisfação para qualquer pessoa, enquanto homem público e depois que eu sair como homem público. Eu não estou aqui plantando uma carreira política. Eu vim aqui para servir e deixar um legado. Dessa vez, vocês não conseguiram e não vão conseguir. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Eu, como presidente, eu vou ficar calado. Próximo orador, vereador Jackson Chaves.
Depois do vereador Zé Fernandes, agora o vice-presidente da Câmara, vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa, pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente cobrindo a sessão e todos que estão aqui assistindo à sessão. Eu quero, doutor Zé Fernandes, fazer aqui, na minha pessoa, uma manifestação no sentido de que seja bem-vindo à vida pública. Acho que eu disse tudo. Hoje eu quero falar, presidente, e aí eu quero aqui ombrar ao meu lado o vereador João da Luz, até pela fala que ele antecedeu-me aqui, e aqui eu quero falar de um problema da cidade. Quero aqui retomar, e que seja retomado, a nossa função aqui, que é defender os interesses da população anapolina. Existe uma demanda reprimida, vereador João, o senhor foi muito feliz, nos serviços de tapa-buracos de responsabilidade da Saneago. Eu fui procurado, e o vereador João também foi procurado, João da Luz, pelo nosso diretor da ARM, Robson Torres, que nos solicitou, vereador Hélio, um apoio, uma ajuda, para que ele pudesse dar uma satisfação para a sociedade, em função da grande reclamação, das inúmeras reclamações e da demanda reprimida no que diz respeito ao serviço de tapa-buraco no serviço feito pela Saneago. Tomando como base a minha boa relação e meu estreitamento com o presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, eu fiz o compromisso, juntamente com o vereador João da Luz, de buscar ao presidente da Saneago uma justificativa, uma solução para o problema. E ontem, na sessão, o presidente Suavinski me ligou por duas vezes e me prometeu que, no período da tarde, à noite, volta à noite, ele me traria a solução do problema. O presidente, primeiro ele disse da sua decepção, da sua mágoa, do seu constrangimento, por isso que está ocorrendo na cidade. Por que que ele disse isso? Saneago tem feito investimentos vultuosos na cidade. Os investimentos, vereador Lee, que está sendo feito na expansão de rede de água tratada e também da rede de esgoto, são investimentos que não ocorrem há décadas na cidade de Anápolis. E ele sente que um simples serviço de tapa-buraco acaba que deixa uma mácula e desmerece o grande serviço que está sendo feito. E esse é o sentimento do presidente Ricardo Suavinski. Imediatamente ele me pontuou, no final da tarde, de que houve sim um problema de fim de contrato, que por uma questão administrativa, por uma falha administrativa, não foi renovado, vereador Hélio. E a cota que existia foi tomada, por isso os serviços atrasaram. Mas que ontem ele agilizou todo o processo, de um dia só conseguiu fazer a assinatura do convênio, a ampliação do convênio, a empresa já assinou e ele me deu a garantia e me outorgou para que hoje eu pudesse estar aqui falando aos vereadores e à população anapolina de que já na segunda-feira, por mais tardar na quarta-feira, as equipes já estarão nas ruas com o número de equipe que for necessário para eliminar essa demanda reprimida. Hoje, nós estamos trabalhando, a Saneago está trabalhando com duas equipes, o que é insuficiente para o serviço. A expectativa é que ela ultrapasse de 4 até 8 equipes para que seja resolvido o problema. Diretores perderam o cargo em função dessa questão. O presidente pediu a complacência, assumiu a minha culpa e pediu paciência aos vereadores e à população anapolina que o problema, a solução do problema já está encaminhado e a demanda será zerada dentro de alguns dias. Cabe a nós agora, vereador João, dar esse voto de confiança ao presidente da Saneago. E nós, vereadores como um todo, estarmos acompanhando o andamento dessas equipes e a contratação das equipes no sentido de que a população seja atendida. Nós estaremos fiscalizando junto à Saneago e junto aos serviços prestados se realmente aquilo que o presidente nos pontuou será cumprido. E nós estaremos, vereador João, com a ligação direta, um contato direto com o presidente Ricardo Suavinski, monitorando e pontuando ele, passo a passo, o andamento e a cobrança da demanda.
Uma parte, vereador.
Vereador João, uma parte.
Eu quero agradecer Vossa Excelência por entender, né, e intervir junto à nossa agência de regulação, o ROPS. O ROPS já havia feito esse comunicado, que precisava dessa parceria com o poder legislativo. E essa resposta do nosso presidente da Saneago é muito positiva, porque nós estamos vendo muitas pessoas reclamando, e a reclamação com razão. Muitas obras, vários canteiros de serviços, né, de investimentos feitos pela Saneago, mas só que fica o quê? O buraco. E as pessoas, às vezes, não entendem nem quem que é o responsável, vereador João Feitosa. Não sabe nem quem que é a responsabilidade. Acha que esse buraco é a responsabilidade da prefeitura, e não é. E nós estamos entrando nessa briga para poder trazer essa solução para os moradores da cidade de Anápolis. Obrigado por entender essa demanda, vereador Jacques Rochard.
O senhor foi feliz, vereador João, quando o senhor mencionou a responsabilidade. E a responsabilidade, na verdade, não é do município. A responsabilidade de fazer. Mas a responsabilidade de fazer com que aconteça continua sendo do município. Não é responsabilidade do vereador fazer. Mas nós somos aqui, vereador João, a voz e a vez do povo nessa casa. Então, independente da esfera, seja estadual, federal, se nós continuarmos fazendo esse intercâmbio e buscando as soluções, nós estaremos contribuindo. É importante o que o senhor disse, no sentido de que a cobrança em cima do vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador Jackson. A gente sabe do apreço que você tem, da aproximação que você tem com o presidente Ricardo Suavisky. A gente também, vamos unir as forças aqui para poder ajudar o Robson na questão do caminhão-pipa. A Saneago, pela cidade de Anápolis que é, precisa a Saneago ter um caminhão-pipa aqui para minimizar, muitas das vezes, a falta de água. E eu tenho certeza que, com o seu apoio dessa casa aqui, a gente vai conseguir também trazer para cá um caminhão, um ou dois caminhão-pipa. Deu uma parabéns.
Ademais, vereador João Feitosa, o senhor foi feliz. Nós temos aqui que não deixar de reconhecer o esforço e o trabalho feito pela a agência reguladora sob o comando do Robson. E quando ele nos procurou, é porque ele sentiu a necessidade de ter um apoio político para resolver a demanda. Ele mostra o compromisso, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Jackson. Muito pertinente sua colocação e, de fato, também fiquei a par dessa situação, até porque lá no Jardim Guanabara, no próprio aldeia Ana Carolina e Centenário, essa semana, por conta do danificação no equipamento que abastece o reservatório da região, e houve o desabastecimento. E, mais uma vez, a Saneago fica refém de esperar um caminhão ser disponibilizado por Goiânia. Então, realmente, nós precisamos fazer gestão. Eu, particularmente, vi o senhor também fazendo contato com o presidente da Saneago, e que nós possamos unir forças para que tenhamos, no mínimo, esse suporte imediato em casos como esse, para não depender de um veículo vir abastecer um reservatório na cidade de Anápolis, que arrecada aí mais de 20 milhões mensais. Então, tem o nosso apoio aí, o Robson merece esse respaldo, e mais ainda a população, que muitas vezes fica refém de aguardar isso aí. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Essa é a nossa função, é a nossa obrigação, e para mim é motivo de muita alegria poder contribuir com a população anapolina, buscando solução de problemas que, com certeza, afringe muito a vida das pessoas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Delcimar Fortunato estava inscrito e tinha saído. Ele chegou e solicitou. O senhor ainda quer falar, vereador? Tá. Dizer aos vereadores que, porventura, estiver no gabinete, agora mesmo a gente vai abrir a ordem do dia e colocar os projetos em votação, que vocês possam encaminhar aqui para o plenário.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Vander Lúcio Barbosa, meu amigo, né, meu correligionário, filiado do Avante, antes de mim, pessoa, né, gente finíssima. Eu quero também cumprimentar os pares, na pessoa, né, do meu amigo, meu irmão, gente finíssima, José Fernandes. José Fernandes está no olho do furacão. Mas faz parte da vida. A política é assim mesmo, dia a gente está por baixo, dia a gente está por cima. Mas o importante é que você é firme e está enfrentando de cabeça erguida. Parabéns, você é meu amigo, eu gosto da sua pessoa. Né? Política tem dessas coisas. Senhor presidente, hoje eu participei, né? Eu quero cumprimentar a imprensa, cumprimentei você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube. E, senhor presidente, hoje eu participei, 8 horas da manhã, ali em Miranápolis, de uma indicação nossa, né? Foi proposta essa indicação, né, pelo meu gabinete, daquela estrada vicinal ali, a NS1, e o prefeito deu ordem de serviço nesta manhã, né, eu estava lá com ele, e os trabalhos já começam já, as marcas já estavam lá já, para começar a fazer a pavimentação, patrolar e fazer o trabalho que tem que ser feito. Então eu quero agradecer aqui o prefeito Roberto Naves, e na verdade eu fiz a indicação, e eu nem sabia que era eu, né? Eu estive lá, acredita no negócio disso? É tantas indicações, né? Então aí é uma prova que a gente trabalha muito, a gente até esquece. Mas o importante é que Deus me levou ali e só estava eu de vereador, né? Tirando o Ederson Lopes, que é licenciado.
Uma parte
não,
do vereador.
Não tinha nenhum vereador lá.
Geralmente esses eventos da prefeitura começam em torno de 9 horas. Quando eu estava chegando, o senhor e o prefeito estavam saindo, estava eu e o vereador João Feitosa lá também. Mas que bom que na hora da assinatura teve um representante do Poder Legislativo para poder representar os 23 vereadores.
Isso. E como a gente fala, né, a gente faz indicação, mas o benefício é para a cidade, é para o povo, né? Então a casa é responsável, porque todos os vereadores votam, né, a favor da indicação, e eu fiquei feliz que a minha assessoria me trouxe aqui a indicação que eu fiz. A gente vai rodando aí no município. Ontem também, senhor presidente, né, eu quero aqui deixar bem claro para a população, ontem eu disse que, na hora que terminou a sessão, eu falei aqui nas comunicações que eu iria almoçar lá no industrial, e assim eu fiz. E fiz ali, Lucivan Machado, uma visita técnica na nova sede da escola General Curado. Né? Já está 40% já das obras concluídas, realmente a construtora trabalhando, está todo vapor. Lembrando que essa obra é do governo do estado. Então, estou fiscalizando. Então, quero parabenizar aqui o deputado Hamilton, né, pela gestão, por ter feito, um pedido dele, né, mas, como eu disse, eu não tenho nada contra o deputado Hamilton, né, tanto é que eu não toquei na honra dele e nem tocarei. Agora, aquilo que for para cobrar, a gente vai cobrar. Quando for para elogiar, vamos elogiar. Então, quero deixar um abraço para ele. Ele até me ligou, não retornei para ele anteontem. Vou retornar para ele hoje. Né? Ele até curtiu a postagem lá da escola, General Curado. Eu fui lá em loco, fiz até um vídeo lá, era 1 hora da tarde, mais ou menos. Então, aqui é assim. Fez, vamos aplaudir. Não fez, vamos criticar. É assim que funciona. Mas também, senhor presidente, eu quero discorrer aqui, né, de algo, né, que é muito interessante para esta casa. É, o vereador Jackson Charles, ele é o corregedor desta casa. Ele é corregedor desta casa, faz e faz muito bem o papel de corregedor. É uma pessoa competente, a pessoa que eu tenho o maior apreço, o maior respeito. E ele também acumula o cargo de vice-presidente. Por isso que ele é corregedor, né? Porque a corregedoria está linkada à vice-presidência. E também é líder do prefeito, né? E tem também as demandas do gabinete dele que ele tem que fazer. Então, eu acho que ele está muito sobrecarregado. Né? Ele tem aqui já, vai para 12 anos de mandato, né? E é uma pessoa inteligente, preparada, que usa essa tribuna, né? Já fez vários debates acalorados aqui. E, ultimamente, o vereador Jacques, ele sobe essa tribuna para querer enquadrar vereador. E aqui cada um tem a liberdade de falar o que acha. Se é acertado ou se não é, o vereador tem a liberdade de falar. E quem julga é a população. Aqui vereador não corrige vereador, não fica enquadrando vereador. Cada vereador que tem sua liberdade, né, de expressar o que quer nessa tribuna. Então, eu quero aqui, né, propor aos pares, né, através da minha fala, dentro do regimento interno, venho aqui para repercutir nesta manhã propositura de um projeto de resolução que altera o artigo 70 no regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Referido artigo dispõe que a corregedoria será exercida pelo vice-presidente. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, desse modo, proponho a escolha de um novo corregedor, a criação criação de um vice-corregedor, ambos através da votação da Casa, assim provendo a manutenção da ordem e prezando pelo princípio da impessoalidade na nossa Casa de Leis. Agradecemos muito, muito obrigado. Eu quero propor aos pares, né, que avalie, né, que a mesa diretora avalie essa questão, porque... Você me desculpa, Jacques, você sabe qual é o apreço que eu tenho por você, eu tenho respeito por você, eu aprendi a gostar de você. É de verdade, é de verdade. Eu não estou aqui, né, falando coisa só de boca para fora, não. Eu aprendi a respeitar a Vossa Excelência. Mas, assim, como Vossa Excelência também, né, tem um temperamento forte que nem o meu, né, o senhor não vai conseguir se conter. Né? E o senhor fala assim que lá fora o pessoal está achando que aqui é um chiqueiro. Fica muito ruim para nós. Né? Ontem mesmo, né, teve um jornal que já colocou lá, né, que a casa aqui está parecendo um chiqueiro. Né? Então é muito ruim.
Aparte, vereador.
É muito ruim. Né? Cabo Fé de Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador Delcimar. Eu comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência. Vereador Jackson Charles, que faz um belíssimo trabalho como vice-presidente dessa casa, como líder do prefeito, né? Eu acho que este acúmulo de função poderia ser designado até para o próprio presidente dessa casa. Acho que o presidente poderia ser o corregedor, acumular, né? Me perdoe, presidente, mas eu acho que essa função poderia ser designada ao senhor, que também já tem outras funções. Mas eu acho que o vereador Jackson Charles está um pouco acumulado, né, das funções. Exalta, como você mesmo falou, vereador Delcimar Cordoado, às vezes exalta, isso já não é de hoje, né, que ele faz esses discursos acalorados dele, mas é um excelente vereador, Só acho que essa função poderia ser realmente modificada e designada ao nosso presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado pela parte e devolvo a palavra.
Esclarecendo, né, com fundamento no artigo 224 do Regimento Interno da Câmara, somente poderá ser alterado e reformado e substituído através da resolução de iniciativa da mesa. Né? Nós precisamos de um terço dos vereadores, né, do plenário. Então, eu quero deixar aqui certinho, né, para os pares, né, apreciar. E o Cacheta quer novamente a palavra?
Não, sou eu.
Não, é só para falar, se precisar sair da mesa, eu comungo desse pedido do senhor.
Perfeitamente, Suender.
Interessante a propositura, né, de desvincular, que eu entendi desvincular a vice-presidência da corregedoria. Importante essa propositura, criando até critérios de imparcialidade, de responsabilidade pela parcialidade. Eu acho que o novo corregedor, se assim for feita essa propositura e for, né, vencedora, eu acredito que pode também criar critérios, né, para esse novo corregedor, esse novo cargo, a pessoa que assumir, ter sim, né, imparcialidade, criar estrutura para que ele desenvolva dentro do contexto da corregedoria uma imparcialidade e ser realmente corregedor. Eu acredito que a propositura é boa e estarei votando a favor.
O Cabo Fred Cacheta, quando eu comentei com ele, me pediu, né, para ele apresentar o projeto, então eu dei essa prerrogativa para ele. Né, eu trouxe essa ideia, né, e eu dei essa prerrogativa para ele, né, elaborar o projeto, né, o gabinete dele elaborar o projeto assim, porque ele faz parte da mesa diretora e tem que partir da mesa diretora. Então, eu agradeço você, Suender, e também todos os colegas que eu conversei, concorda. Jackson, nada contra você, nada. E outra coisa, nós temos também que arrumar um critério dentro dessa proposta, Cabo Fé de Cacheta, a questão da ouvidoria, porque pessoas ligam aqui na ouvidoria, fazem uma denúncia e tem que responder no conselho de ética, ou se não, lá na corregedoria. A gente não sabe quem tá ligando, ou se alguém está mandando ligar lá para enquadrar o vereador, para o vereador sentar na mesa dos réus. Então, nós temos que arrumar um critério também, dentro dessa proposta, para quem fazer denúncia lá na ouvidoria e se identificar, né, CPF, endereço, porque está estranho algumas denúncias que chegam aqui. Ok? Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Gostaria que o vice-presidente pudesse sentar aqui na cadeira, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 11 horas e 7 minutos. Agora o presidente Domingos Paulo de Souza usa a tribuna no grande expediente por 10 minutos. São 11 e 8. Vamos ouvir.
Bom dia, a você que está aqui no plenário acompanhando a nossa sessão. Bom dia a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pelo YouTube. Fazer um cumprimento aqui ao Vander, Vander Lúcio, nosso amigo, né, ao Lucivan, ao Nilton Pereira, a Giovana, ao Marquinhos, também ao Osvaldo. Fazer um cumprimento ali ao João Costa, ao Jonathan, toda a imprensa que está aqui presente na Câmara Municipal. Antes de começar a minha fala, eu gostaria aqui de estender os meus parabéns à minha filha, que está fazendo aniversário hoje, a Flávia. Dizer, filha, que o papai te ama muito, tá? E mais tarde estarei na sua casa para poder dar um abraço, tanto faz em você, como nos meus netinhos, que está aí também, né, para a gente poder fazer uma confraternização junto. O pai vai aí dar um abraço em você. E às vezes, aqui, através dos vereadores e as pessoas que estão aqui, às vezes eu peço desculpa a você, que muitas vezes o pai não está aí no dia a dia, porque realmente quem faz o trabalho de vereador e presidente da casa, que vive isso aqui 24 horas, às vezes a gente não tem tempo dessa forma, mas um abraço e hoje estarei com você. Eu gostaria da atenção dos vereadores, principalmente dos 16 vereadores que me deu a oportunidade de ser presidente e sentar naquela cadeira. Eu gostaria que qualquer projeto para poder mexer no regimento interno dessa casa pudesse fazer uma conversa comigo antes. Eu, ao chegar nesse plenário aqui hoje, eu tomei conhecimento que seria através de alguns colegas. E eu tenho aqui o meu posicionamento, como sempre tive. Quero ser bem honesto da forma que eu subo na tribuna aqui. Eu penso que nós precisamos de manter, primeiro, uma união da mesa diretora e uma união desses outros vereadores que nos colocou aqui. Aquele que não votou na mesa diretora, tudo bem, se quiser ter um posicionamento diferente desse grupo político que hoje coordena os trabalhos aqui no Poder Legislativo, da forma que está sendo coordenada, tudo bem, mas os 16 vereadores que andam junto, eu como presidente não vou deixar ser desunido, não. Por quê? A nossa fala aqui na tribuna, e quando eu cheguei ali na presidência, primeiro, de ter um trabalho de porta aberta para poder atender a população. E como fizemos isso? Primeiro, abrimos as portas para cada servidor do Poder Legislativo. E cada um que sentou na minha frente, eu conversei com ele, não politicamente, conversei com o chefe do Poder Legislativo. Não pedi voto, não pedi apoio, eu estou me referindo ao servidor dessa casa. Não pedi voto, não pedi apoio, mas sim pedi desempenho e trabalho para poder atender a cada um desses vereadores. E ontem, quando o nosso vice-presidente corregedor fez a fala, eu estava ali atrás junto com a vereadora Thaís, o vereador Fred Cachete estava aqui, depois voltei, abri as falas para todos os vereadores, o vereador Jean se posicionou falando da forma, depois da fala do vereador Jean, eu usei o meu direito de fala, que eu posso falar em qualquer momento, e disse às pessoas que estavam aqui e às pessoas que acompanham a sessão da Câmara, que aqui na tribuna, o vereador, ele pode falar o que quiser, vereador Dosmar. Ele pode falar sobre política, ele pode falar sobre vida pessoal, ele pode ter uma briga com seu colega, ele pode fazer o que quiser. E quando foi mais tarde, eu estive ali no gabinete do vice-presidente e corregedor dessa casa. E ele pensou que eu tinha falado em cima da fala dele, e eu disse a ele que não, eu tinha falado, o Jean tinha colocado, e depois eu tinha colocado essa fala, e disse a ele também que o vereador, quando ele sobe aqui nessa tribuna, a responsabilidade é dele. Quando ele não está nessa tribuna, responsabilidade é dele também. Por quê? Cada um tem um público. Cada um tem um eleitor que trouxe ele aqui e ele pode abordar o assunto que ele quiser ou aquilo que acontecer na vida dele, que o eleitor dele ou vai dar os parabéns para ele ou vai questionar ele. Igual hoje, o vereador Dr. Zé Fernando subiu aqui na tribuna e disse que muitas pessoas manifestou o seu apoio em relação àquilo que aconteceu ou aquilo que vem acontecendo a ele. Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar. E disse mais ao corregedor dessa casa: se porventura um vereador subir aqui e o outro vereador se sentir ofendido, o vereador, ele vai no órgão que o Poder Legislativo tem, que é logo aqui na ouvidoria, e faz uma representação. E aí sim, aí é hora do corregedor chamar ele e conversar com ele lá dentro. Eu, quando estive na corregedoria, eu chamei o Suender, a gente conversou, nunca foi sem educação com ele, o Suender nunca foi sem educação comigo, nós temos nosso embate aqui dentro do plenário, e disse ao vereador, e todos aqui que me acompanham desde o terceiro mandato, que a discussão é aqui dentro, quando sai daquela divisória ali, eu não tenho nenhum problema, nenhuma discussão política com nenhum colega. Porque nós estamos aqui para poder fazer uma coisa maior. E a coisa maior que a gente veio fazer aqui é atender a população anapolina. Então, gostaria aqui de dizer aos vereadores que me colocou naquela cadeira que a gente possa andar junto. Junto, porque junto a gente é mais forte. São mais fortes para poder aprovar projeto, são mais fortes para poder dirigir essa casa, são mais fortes para poder combater aquelas pessoas que querem estar aqui denegrindo a nossa imagem a partir do ano que vem. Junto, sempre vamos ser mais fortes. Enquanto eu estiver aqui como presidente, eu sempre vou fazer a política da boa vizinhança. Sempre. Seja ele quem for que subir na tribuna e fazer qualquer tipo de pronunciamento. E aqui eu quero fazer um convite à mesa diretora e a esses vereadores que caminham junto conosco. Assim que acabar a sessão, gostaria que a gente pudesse sentar ali na presidência e aquele vereador que porventura quiser acompanhar também está convidado para a gente fazer uma conversa lá dentro. Vereador Jacques, vereador Fred, vereador Cleide,
uma parte,
vereador Luzimar e vereador Federico Godoy, vereador Américo, o Leandro Ribeiro nos apoiou. Vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador professor Marcos, vereador Jean, vereador Edmilson chegou depois da votação, né, Edmilson, mas votou em alguns, vereador Edmilson, vereador João, vereadora Thaís e vereador Reamilton. Vocês estão convidados para a gente poder fazer uma conversa depois. Não citei o nome dos outros vereadores, porque os outros vereadores não votou nessa mesa diretora. Mas vocês estão convidados, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Seriane, vereador policial federal Suender, vereador Hélio e vereador Lisier. Nós precisamos conversar. O poder legislativo é maior que cada um de nós. Dá um minuto, por favor, presidente Jacques. Vereador, Deus o marco nada.
Eu quero parabenizar o senhor pela fala do senhor, pela grandeza, pela fineza. E realmente é desse jeito que conduz essa casa. É sentando, dialogando e aparando arestas. Estarei lá, terminou aqui, eu vou para lá. Eu tinha um compromisso, eu vou adiar ele para mais tarde, para estar lá para nós conversar. É assim que faz. É dialogando e olhando um olho do outro. Parabéns, viu? O senhor está de parabéns. A proposta do senhor está acatada. Obrigado.
Vereador Delcimar, quando o senhor se manifestou que ia me apoiar, eu não sei se o senhor lembra, lá no passado, saiu dessa casa. O analfabeto vai sair preso lá da Câmara. Quem lembra disso aqui? Eu gostaria que essa pessoa que porventura falou isso, faz uma conversa com quem trabalha no Poder Legislativo. Nós trabalhamos sério, nós temos responsabilidade. E eu convido esse grupo que elegeu a mesa diretora, que nos ajuda a governar, que possa estar depois ali na presidência, para a gente poder conversar e vamos lavar toda a roupa suja. E quem vai ganhar com isso é você, cidadão anapolino. Porque hoje eu estive lá na Horta de Serviço também. O que temos que fazer é da Horta de Serviço praticamente todo dia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Não tendo mais escrito no grande expediente, eu encerro o grande expediente e peço ao secretário que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador Zé Fernandes, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador suplente de senador Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizier, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Luzimar, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, já solicito o nosso primeiro secretário e amigo, vereador Cabo Fred Cacheta, que coloca os projetos em votação.
Obrigado, presidente, amigo Domingos Paulo. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 132 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação e afetação da área pública que menciona, a ser destinada para uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Projeto 132/2023 do prefeito, que desafeta a área e passa ao Poder Legislativo para poder construir a sua sede própria, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Ontem eu não entrei na discussão, mas hoje eu quero apenas parabenizar, né, o nosso prefeito municipal e ao senhor presidente por ter buscado desde o primeiro dia um local para nos instalarmos a sede da Câmara Municipal. Assim como o senhor disse que pensa na cidade de Anápolis nos próximos 30, 40, 50 anos, esse é um fato que mostra isso. Então, parabéns. Sempre está buscando a melhoria aqui na qualidade de vida dos servidores desta Câmara, seja efetivo ou comissionado, e buscando um local para que a gente possa instalar a Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Então, em nome dos demais vereadores, eu agradeço o empenho do senhor e devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto em segunda votação, aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário, eu gostaria aqui de estender os cumprimentos ao doutor Paulo Marcelino e à doutora Sandra, promotores do Ministério Público, que convidou a Câmara Municipal para a gente poder fazer uma conversa quanto a gente propôs que a Câmara poderia desafetar a área e fazer a construção na Napsite. Dizer a você aí da Napsite que não foi vocês, morador, que realmente não quis a construção da Câmara aí. Foi poucas pessoas da associação que nem mora aí na Napsite que tirou a grande oportunidade da Napsite ter a sede do Poder Legislativo nesse local, que ia ter um ganho muito grande aí no bairro Napsite. Mas que a região leste, as seis áreas que o prefeito colocou à disposição, que a gente fez audiência pública, as pessoas, cada um queria que a Câmara fosse lá no seu local, no Morada Nova, no Itália, Primavera, vereador Jackson, lá no Residencial Andra, que é do lado ali, o Jardim Palmares, as áreas do Cerejeira. Mas aí a gente criou uma comissão aqui na Câmara, qual o vereador Capoete Cacheta é presidente de uma e o vereador Jackson Charles é presidente de outra. E outro vereador participa também, aonde que ficou definido que a área que ia ser desafetada é ali no Cerejeiras. Eu espero que agora a gente possa, muito em breve, estar mostrando o projeto à sociedade. E que no futuro a Câmara Municipal, vereador Suender, possa estar lá, bem instalada, e atender a população. E com isso, a economia que a Câmara vai fazer a respeito do seu aluguel vai devolver à sociedade, vereador Delcimar Fortunato, para poder construir uma escola, construir uma unidade de saúde, construir uma praça. E o vereador Suender, ele entrou com um projeto aqui na casa, que esse projeto vai ser, se Deus quiser, feito lá na nova sede, vereador Suender, que é um plantio de mais de 100 pés de ipê, seja ele amarelo, branco, rosa. E nesses pés de ipê vai ter lá uma homenagem das vítimas do Covid aqui na nossa cidade. Eu disse isso à Vossa Excelência, e se Deus quiser a gente possa aí realizar o sonho em conjunto do Poder Legislativo. E quanto eu faço essa fala em relação ao senhor, é para poder mostrar ao senhor, aos seus eleitores e às pessoas que acompanham, que divergência no Poder Legislativo existe. Mas projeto que é bom para a sociedade, sempre a mesa diretora, através dessas seis pessoas aqui, vai estar com o senhor, com o vereador, com qualquer vereador. Tá bom? Passa a palavra ao...
Discutindo.
Já acabou, mas você deu um minuto à Vossa Excelência.
Obrigado. Primeiramente, só realmente enaltecer a ideia de homenagear as vítimas, né, do Covid, é importante isso aí. Segundo, fazer a defesa, né, dos moradores da Napolicite, que em especial da associação, que realmente moram lá, muitos moram lá, estiveram presentes. Eu acho que nós não podemos menosprezar a vontade, né, daqueles moradores ali. Muito, milhares de pessoas ali, né, que quiseram sim que não fizesse a Câmara ali. Em contrapartida, outros quiseram. Então, não podemos menosprezar os moradores ali, dizendo que, olha, não foi por causa de vocês, todos teve a participação, inclusive iria ter audiência pública para que, né, proposta para mim, para que os moradores pudessem manifestar, não aconteceu, mas que levasse em consideração, sim, né, os moradores ali. E é importante que a Câmara vá para outros lugares, para bairros que realmente necessitam de ampliação, enfim. Não é só isso, só para fazer defesa dos moradores, dizendo que nós temos que dar voz a essas pessoas também ali e realmente enaltecer as vozes das pessoas.
Vereador, para não ficar confuso, eu não disse, eu disse alguns da associação que não moram lá, não disse todos. Agora, em relação a morador, quem tem, ou porventura, quem tem um bem ali na Napsite, o senhor pode perguntar do lado aí, tem um aí, ó, o Vanderlusso é um que tem, se ele é a favor, se ele era a favor ou não da construção da Câmara lá na Napsite. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
E antes da leitura, só para fazer a defesa do nosso presidente, ele não menosprezou nenhum morador de lá não, o policial federal Suender. Ele apenas disse que alguns moradores perderam a oportunidade de ter a Câmara Municipal lá, mas ele não menosprezou ninguém não. Projeto de Lei Ordinária 054 de 2023, de autoria do vereador Lisieiro José Borges. que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Alimentação no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto do vereador Lisier Borges está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 78 de 2003, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis a corrida da Polina da Inclusão e da outras providências.
Projeto do vereador Frederico Godoy está em discussão. Projeto em segunda votação. Em segunda votação, discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 71 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui no município de Anápolis o mês Abril Marrom para prevenção e combate à cegueira. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Ramiro está em discussão. Discussão, o autor.
Bom, o projeto Abril Marrom é trazer aí publicidades, campanhas voltadas ao combate à cegueira. E dentro do projeto também nós temos destaque aí sobre as questões das cores das bengalas que são usadas para as pessoas cegas, que é a bengala branca, que é usada para a pessoa cega, branca ou prata, a bengala verde, que é a pessoa de baixa visão, e a bengala branca com vermelho, que é as pessoas com cegueira e também com surdez.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, o vereador Jean Carlos.
Apenas quero reforçar, Ramiro, que nós também apresentamos agora ao Executivo Municipal, através de uma indicação que nós já aprovamos aqui, a proposta de celebrar um convênio com a Associação de Deficientes Visuais de Anápolis. É, nós temos, infelizmente, várias pessoas acometidas, né, dessas deficiências visuais, e algumas deles, né, muito, de forma severa. E nós temos que trabalhar para contribuir e minimizar as dificuldades deles. Nessa proposta de convênio, nós temos a disponibilidade de algumas profissionais de saúde e para a possível atendimento na sede da associação na Vila União. E certamente lá também tem uma estrutura, será cedido, né, logicamente, pela associação, e o município entraria com os profissionais e a condição de atendê-los, porque é muito difícil para eles se deslocar às unidades de forma convencional e serem atendidos normalmente. Então, seria para o atendimento odontológico, médico clínico geral e oftalmológico. E eles têm os equipamentos, inclusive, também, consultórios dentro da sede deles. Essa é uma atitude concreta que nós podemos incluir, inclusive, nessa sua proposta do calendário, para que possamos minimizar as dificuldades deles. E trabalhar, logicamente, com toda a forma de acessibilidade e respeito a eles, o que é muito difícil aqui na cidade em relação, por exemplo, às calçadas. Eu, esses dias, Hamilton, abordei um no meio da rua, da avenida 24 de agosto, da 24 de agosto, adentrando já quase a pista contrária, porque foi obrigado a afastar da calçada por conta da falta de nivelamento e dos obstáculos que ali estavam presentes, procurando um ponto de ônibus. Eu me identifiquei a ele, ele entrou no carro e eu levei até o ponto de ônibus. Mas, infelizmente, nós temos essa dificuldade na cidade, temos que trabalhar a população nesse sentido também. Eu estive visitando, inclusive, o gerente da Posturas, o Cleandro, e pedindo a ele um olhar especial para, né, que possamos conscientizar a todos que é importante garantir a acessibilidade dos pedestres em geral e, sobretudo, quem tem essa deficiência. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em discussão. Só quer falar na fala dele? Pois não, vereador.
Quero parabenizar aí a atenção do vereador Jean, quanto a essas dificuldades. Djalma, né, teve, né, por muito tempo sobre a presidência da associação, também agora fazendo parte do conselho da pessoa com deficiência, sempre a gente tem dado essa atenção. Mas, lógico, o empenho legislativo quanto isso é muito importante. Fizemos já indicativo para o nosso executivo quanto as questões da calçada, né, sobre as três leis de pedestres que existem no município também com a postura. E destacamos, né, em especial o quadrado central, que se possível, dentro da indicação, fizesse faixas seccionadas, dividindo ali, trazendo espaço para os ambulantes e também para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, cegos, autistas, cadeirantes e outros, buscando aí, né, o que está conforme a BNT, que é 1,20 m, né, dispensando aí esse recurso de acessibilidade. Estamos aguardando, né, acredito que terá um olhar ainda do Executivo sobre essas questões e que, se de fato for feito da forma que a gente caminhamos, esse projeto será exemplo não só para Anápolis, mas Goiás e para o Brasil inteiro, e será um custo-benefício que vai alcançar, de fato, toda essa população PCD, nosso município.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto do vereador Reamilton, aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 96 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lário. Há um pedido de vista da vereadora Thaís Souza desse projeto, presidente.
Vista concedida.
Sem mais projetos, devolvo a palavra, presidente.
Antes de pedir o senhor para poder fazer a leitura, para a gente poder votar moções, indicações e requerimentos, eu quero fazer aqui a leitura de uma portaria. Portaria número 325, 6 de junho de 2023. Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, no uso das suas atribuições legais, decreta ponto facultativo no dia 9, sexta-feira. Amanhã é feriado e a gente está decretando ponto facultativo a todo o servidor da Câmara Municipal. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta.
Leitura de indicações. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal na região do residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada em Interlândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na rua RDE, número 8, residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça paramentada no bairro Vila Esperança. Indicações do vereador Eli Rosa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação de uma política pública para instalação compulsória de lixeira nas calçadas. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal uma política pública para implantação compulsória de calçadas nos imóveis que não as tenham. Requerimentos. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de limpeza, roçagem, pátio interno da Escola Municipal Professora Josefina Simões, no setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando roçagem costal e poda manual na rua Graciana Tiaga da Silva, quadra 5, lote 18, sítio de recreio, Jardim Boa Vista. Requerimento, requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore na Avenida Santos Dumont, quadra 25, lote 1, bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem mecânica e costal no feirão do bairro São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando uma placa
requerimento.
Depois você discute. Tá bom. Solicitando uma placa de R6C de sinalização de um lado das ruas Hermes Antônio de Souza, número 35, Vila São Vicente. Requer, junto à Equatorial, em caráter de urgência, que seja feita a ponta de uma árvore na rua F1, quadra 5, lote 14. Residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Eli Rosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o calçamento e roçagem das áreas públicas na Avenida Adil Lourenço Dias, no setor sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos jardinagem e roçagem das rotatórias da Avenida Adil Lourenço Dias, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto a Saneago o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na extensão da rua Clotildes, quadra 7, lote 12, sítio de recreio Vale das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência localizado na Avenida das Rosas, quadra 13, lote 1, bairro Boa Vista. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a implantação de placas de proibido estacionar ou rotativo em caráter de urgência na rua Professor Florinda, quadra 75, lote 19, polo 100, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e por toda a extensão da rua Alfredo Fleury, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna, quadra 12, lote 2, Parque Brasília, primeira etapa. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Só para constar, o vereador Hélio Araújo, só tem 3 requerimentos do senhor aqui. Não chegou ainda os 5. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Emboabas, quadra 11, lote 1, bairro Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada da Avenida Brasil, esquina com a Rua 12, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem dos lotes públicos da Rua RC5, quadra 6, lote 28, residencial Cerejeiras. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED nos bairros São Jorge e Freustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão dos bairros Maracanã, Alexandrina, Antônio Fernandes e Paratiracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Sussuapara, no bairro Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de semáforo na Avenida Santos Dumont com a Avenida Visconde Taunay, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão do bairro Jardim América.
João da Luz tem não.
Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem em uma área localizada na rua Benedito Batista, esquina com a Avenida Contorno, na quadra 6, lote 49A, no bairro residencial Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua I3, em frente à quadra 5, lote 9A, bairro Itamaraty, quarta etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpada no posto da rua da Dona Ana Centini, em frente ao número 599, no bairro Maracanã. Requerimento da vereadora Celiane, da SOS. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na calçada da Avenida Alvorada, esquina com a Rua 10, Vila Sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua JP10, Jardim Primavera, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco com complementação na rua 17, próximo ao Vila Verde, Vila Miguel Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Aquile Elias, quadra 61, lote 12, bairro São Carlos. Microfone. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Orquídea, Araguai e Corumbá, no bairro Aldeia dos Sonhos. Isso aqui também está aqui, não. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida L1, quadra 27, em frente ao lote 6, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua L2, quadra 41, em frente ao lote 25, Jardim Europa. Requer junto à Quebec Ambiental, que seja implantado contêiner para coleta de lixo no setor de chacras Primavera. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua 11, quadra 20, no residencial Morumbi. Requer a realização de sessão solene no dia 20 de junho de 2023, às 19h30, no plenário de Teotônio de Lero, na Câmara Municipal de Anápolis, para entrega de moção de aplauso aos profissionais de segurança privada em Anápolis. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de passar a discussão ao requerimento, ainda em tempo, eu quero cumprimentar o Richelso aqui, da Rádio Imaculada do Coração, ali da famosa Vila Formosa, né, onde que tem como morador lá o vereador Jackson Charles. Na discussão de requerimento, moções e indicação, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, obrigado pela palavra, pela concessão da palavra. É que, geralmente, sempre o Jean faz requerimento ali no São Jorge, né, eu estou de lá também. Eu fiz, já até gravei um vídeo para você não achar que eu peguei carona. E eu fui lá, e até do lado lá do pit dog do Zila, eu fiz um vídeo lá e fiz o requerimento lá. Eu sei que você também faz lá, nós dois ali, cuida do bairro ali, viu? Então, sente também contemplado também, porque você sempre está cuidando lá do bairro lá. E o secretário, a secretaria, podou lá para nós lá, viu? Então, fica como fosse eu, o Jean Carlos aí, que o Jean também é um cuidador do bairro lá e de lá também. É nesse sentido, senhor presidente, para não chocar com o colega e nem achar que, né, eu peguei o método para mim só. Eu passei lá, vi que estava cheio de mato, eu fiz requerimento, mas ele sempre também está fazendo. Obrigado, viu? Devo a palavra.
Presidente.
Vereador João da Luz.
Discutindo, gostaria de solicitar de Vossa Excelência a consignação dos meus requerimentos que não foram lidos. Por gentileza, solicitar a leitura, porque eu estava dando entrevista para a TV Câmara ali. Por gentileza.
Beleza, solicito que retorne os requerimentos do vereador João da Luz. Requerimento e moções, indicação ainda está em discussão. Ainda em tempo para poder ser lido e colocado em discussão o requerimento do vereador João da Luz.
Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação do tapa-buraco em toda a extensão do bairro Somerville e na Avenida Brasília. Requer junto à Gerência de Iluminação o serviço de troca de lâmpadas queimadas localizado na rua L13, quadra 44, lote 7, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua JM17, quadra 53, lote 23, setor sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento nas ruas do residencial Bordom. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro industrial Munir Calixto. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo discussão dos requerimentos, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Abra as comunicações. Não tem nenhum inscrito. Encerra a comunicação. Vereador Jean.
Obrigado, presidente. Eu ia até falar aí no requerimento, mas está aprovado, beleza. Mas nas comunicações, amanhã, Corpus Christi, nós, né, sabemos aí, toda a comunidade católica já sabe, tradicionalmente, das procissões que saem das paróquias até o encontro ali à frente da Catedral Bom Jesus. E amanhã estaremos, né, participando ali do Santuário de Santo Antônio. A missa será às 14 horas, em seguida a procissão. Certamente uma linda festa em reverência aí ao sacramento da Eucaristia. E esperamos, né, que toda a comunidade católica das diversas comunidades por toda a cidade possam participar e mais uma vez celebrar, fazer uma linda celebração ali de frente à Catedral Bom Jesus, onde tradicionalmente nos reunimos ali. E logo à noite estaremos seguindo na nossa trezena, estão todos convidados do Santuário de Santo Antônio, a partir das 18 horas, amanhã a partir das 18 horas, e na sexta,
às 19h, sábado também, e até na terça, dia 13. Então, quem não esteve, está convidado para participar conosco ali sob a coordenação do Padre Diego, no Santuário de Santo Antônio. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Surrender.
Usar também esse espaço aqui para fazer quase uma concorrência sadia, né, com o vereador Jean Carlos, dizer que também a Paróquia São Francisco está promovendo a grandiosa festa Louvor a Santo Antônio, e a barraquinha lá inicia a segunda etapa hoje, estendendo aí até terça-feira que vem, né, juntamente com a programação religiosa, que acontece todos os dias antes da programação social. E no, na procissão Corpus Christi, é importante salientar que vai sair também da capela São José, ali do Anapurcite, encontrar com as outras capelas na paróquia São Francisco e fazer também a procissão até a igreja do centro, né, com Jesus. Então é importante convidar a todos, bem junto com a procissão. A gente não vai parar a grandiosa festa na paróquia São Francisco, e estaremos lá, né, mais uma vez, todos os dias ali trabalhando. A gente está dentro do bar, água, Coca-Cola, refrigerante, né, vai estar servindo lá todos, junto com várias opções de comida. Então, convidar a todos aí na direção aí do Parco Frei William, juntamente com todos que ali trabalham, o clero, enfim, todas as pessoas que estão ligadas à Paróquia São Francisco, estão trabalhando ali. Um abraço especial para o grupo do Cursilho, né, Movimento Cursilista de Cristandade, que está tomando conta aí do bar, né, da festa. E ontem também teve uma participação forte na liturgia, né, no grupo de liturgia da missa solene que teve ali na paróquia São Francisco. Então, um abraço a todos os cursilistas, ao diretor, que é o Oscar, né, ao diretor espiritual, que é o Padre Juvenso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suende. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão. E convoco outra para na próxima segunda, em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária dessa quarta-feira. É uma sessão bem mais amena, né, que a sessão de ontem, que foi mais pesada, muitos temas complexos discutidos pelos vereadores. E encerrada essa sessão, Marcos, lembrando mais uma vez, o presidente Domingos Paulo de Souza leu agora há pouco a sua portaria, que além do feriado de Corpus Christi amanhã, ele também estabelece o ponto facultativo na sexta-feira. Então, a Câmara, ela encerra suas atividades hoje, às 18 horas, e volta a atender a população a partir de segunda-feira, às 7h30 da manhã.
Dia 12.
Dia 12.
Com sessão ordinária acontecendo aqui no plenário Teotônio Vilela.
Vamos lá?
Vamos lá.
Um abraço, um bom feriado, hein?
Valeu, até a próxima.
E um bom feriado para você também, você que é católico, vai celebrar também Corpus Christi nessa quinta-feira, né? Um abençoado e santo feriado, e principalmente esse feriado religioso de Corpus Christi. E a gente volta a se ver aqui na TV Câmara na segunda-feira, na transmissão da sessão ordinária. Você que está na Rádio Manchester, a gente volta amanhã às 8h45.